Entrevista.
A primeira de seis audiências públicas sobre o projeto de lei que permite a oferta domiciliar da educação básica, também conhecido como homeschooling, acontece nessa segunda-feira na Comissão de Educação do Senado. Está marcada para logo mais às 14h. A proposta aprovada em maio na Câmara dos Deputados será analisada por membros do Ministério Público, professores, representantes de entidades ligadas à educação e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre outros especialistas da área. A repórter da TV Senado, Carla Benevides, conversou com o senador Flávio Arnes, que é do Podemos do Paraná e relator do projeto na Comissão de Educação. Vamos acompanhar.
Senador, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que prevê exatamente essa proposta que foi aprovada pela Câmara. Ela estabelece assim, um currículo básico, como que seria ferida o conhecimento dessas crianças? Tem uma regulamentação? Como que é isso, senador?
O projeto da Câmara dos Deputados estabelece essa possibilidade do homeschooling para a educação básica. Nós temos que pensar que educação básica, eu até uso uma expressão, é tudo aquilo que vem antes da faculdade ou da universidade. Então, creche é educação básica, pré-escola, ensino fundamental do primeiro ao nono ano, ensino médio, 3 anos, educação de jovens e adultos, educação para o mundo do trabalho, cursos técnicos, educação de populações indígenas, quilombolas, também para pessoas com deficiência, né, que é uma modalidade, educação bilíngue de surdos. Então, tudo isso é educação básica. Então, a gente tem que discutir a questão do homeschooling muito relacionado com quem oferta essa educação básica. Então, muitos dos requisitos da Câmara se referem à matrícula. Mas essa criança matriculada em que sistema? Municipal, estadual, particular? Né? Em que faixa etária? Qual que é a necessidade de desenvolvimento dessa criança? Quais são os aspectos pedagógicos sempre importantes serem considerados? Né? E preocupações também que têm que ser levantadas. Né? Então, os municípios foram convidados, porque a proposta é matricular em escola municipal ou estadual, então os estados foram convidados, as escolas particulares também. A regulamentação tem que acontecer via conselhos de educação, então o Conselho Nacional de Educação vai abordar esse assunto, conselhos estaduais, através da representação nacional, a UNME, na verdade, aglutina os conselhos municipais de educação, o próprio governo também, os pais, as famílias. Todo mundo vai ter a oportunidade de falar, expor, discutir, para que a gente possa, como é característica do Congresso Nacional, fazermos o debate, o diálogo. Eu, inclusive, sabe, quando eu fui visitar as famílias, né, de pessoas que praticam homeschooling, eu digo, olha, não estou aqui nem para fiscalizar, nem para verificar, checar, mas estou aqui para entender, compreender, ver como é que isso acontece, como é que beneficia o ponto de vista da família e dos próprios filhos. Então, todo esse debate, né, vamos fazer a avaliação, como é que vai acontecer a avaliação? A supervisão da escola municipal e estadual, a prova vai ser um semestre, como está na lei, ou de uma outra maneira, né? Quais são os requisitos para que isso aconteça? Vai acontecer na creche também? Não, então não é da educação básica, de uma maneira geral. Vai acontecer na pré-escola? Como é que vai ser a alfabetização? Né? Quer dizer, é um processo que exige professores bem especializados também. Né? Como é que acontece com a pessoa com deficiência? Está excluída? Eu diria que a escola para pessoas com autismo, por exemplo, já falei com mães com autismo, na expectativa de que isso favoreça o filho. Né? Então, nem sempre é assim também. Né? Então, isso tem que ser bem debatido, discutido, chamar as partes interessadas e ver como é que acontece, até olhar em outros países, como é que outros países fizeram isso, estando numa audiência pública, né? Há crianças, as próprias pessoas que praticam homeschooling reconhecem isso, que muitas crianças vão até para a escola para terem merenda, terem apoio, né? Precisam ficar em período integral, qualquer país desenvolvido tem educação em período integral. E, então, tudo isso, o pai trabalha, a mãe trabalha, porque a soma dos dois salários é que tem que... A criança tem que estar na escola, até por segurança, né? Porque não tem ninguém em casa. Então, toda essa compreensão de como que essa dinâmica tem que acontecer é que vai ser um objeto, a gente espera, das audiências públicas.
Senador, nessas suas conversas e também nessas suas visitas, foi possível observar a questão da socialização e também da diversidade de ideias, que é um dos pontos de quem é contra o homeschooling, que é um dos pontos de argumentação, a questão da socialização da criança e também do contato com outras ideias. Isso foi possível observar? Como isso é tratado, senador?
Sim, isso foi objeto também desse debate. Nós procuramos, nas audiências públicas, colocar os pontos de vista dos questionamentos que muitas vezes são feitos para serem esclarecidos. Um dos questionamentos, por exemplo, é o Plano Nacional de Educação. Nós temos o Plano Nacional de Educação 2014-2024, que as pessoas questionam, não necessariamente eu como relator, onde não aparece a prioridade no Plano Nacional do Homeschooling. Outra coisa é a questão da violência contra a criança, contra o adolescente, que aumentou sobremaneira durante a pandemia, todos os dados indicam isso, pelo fato de haver assim, mais gente, mais convivência entre as pessoas. Também eu acho que isso tem que ser analisado, mas a violência contra as crianças tem que ser combatida o tempo todo. As desigualdades sociais, econômicas particularmente, né? Quer dizer, o homeschooling estaria ligado a todas essas instituições, né? A essas questões de desigualdades sociais também. É para todo mundo, só para quem tem condição? Quando eu visitei as famílias, eu visitei particularmente uma família onde os filhos de fato aprenderam muito bem, né? Estão assim, se desenvolveram maravilhosamente bem, né? O que é ótimo, né? Que bom, né? Os pais muito empenhados, a avó também muito empenhada nesse sentido. E com dificuldades, porque eles não estão matriculados numa escola. Isso, de acordo com a legislação, significaria abandono intelectual. Aí o Conselho Tutelar, Ministério Público, também visita essas famílias para dizer, olha, vocês estão em desacordo com a lei. Ao mesmo tempo, eles estudaram em casa e não têm a certificação de término, por exemplo, do ensino médio para fazer o vestibular. Então, eles acabam fazendo um exame nacional que se chama ENSEJA, Exame Nacional de Jovens e Adultos. Só que para fazer esse exame, eles têm que ter uma certa idade para o ensino fundamental e para o ensino médio. O que, no caso específico, acabou impedindo que a moça, né, a filha, pudesse prestar o vestibular. Então, na verdade, a questão do homeschooling vem sendo debatida há muitos anos já no Brasil, né, e outros países também. E, então, eu acho que é um momento também oportuno, né, já que o projeto já foi aprovado na Câmara, para que nós, no Senado, possamos nos debruçar sobre isso, discutir com muita calma, com tranquilidade, né, e vermos a quem isso tudo pode beneficiar, se é bom para todo mundo, se não é, como é que vai acontecer, né, compararmos o Brasil com outros países. E eu penso assim, que vai ser uma oportunidade interessante da gente conversar sobre esse assunto nas audiências públicas.
Senador, só para a gente finalizar rapidamente, queria que o senhor falasse, explicasse para a gente sobre essa questão do Código Penal. Isso deve sair, essa questão do abandono intelectual, já que é o grande temor dos pais. Muitos deles aí nem assumem que estão praticando a educação domiciliar por conta dessa questão que está no Código Penal.
A questão do abandono intelectual muitas vezes exige uma ação judicial por parte das famílias para mostrar que os filhos não foram abandonados intelectualmente, porque eles dominam os conteúdos todos para a idade própria, pelo menos no caso específico, a gente teria que ver no caso geral, e a gente espera poder conduzir essas audiências públicas sem retardar também, não é objetivo procrastinar, retardar, mas fazer um debate adequado, maduro. Aliás, quando os requerimentos foram adotados, essa foi a atitude dos senadores e senadoras de uma maneira geral na comissão. Não checar, não criminalizar, não incriminar, mas sim compreender, entender, nos aprofundarmos na questão. Então, o clima me parece bastante positivo e adequado para um bom debate, uma boa discussão. E, como eu disse no início, fico à disposição de todos os setores para um bom trabalho nesse projeto de lei e na área da educação de uma maneira geral. Obrigado.